passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Marcos Linhares, é jornalista, escritor, radialista, tradutor e professor. Como jornalista, Marcos Linhares cobriu os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo em 2003, os Jogos Olímpicos de Atenas, Grécia, em 2004, a Copa do Mundo na Alemanha, em 2006, e os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Na qualidade de escritor, lançou 11 livros, dentre os quais se destacam Nos Bastidores do Jornalismo Esportivo, Reféns da Notícia, A Pauta Corrompida por Outros Interesses, o romance Austral, o livro A Última Chance, O Último Dia de Brasileiros Ilustres, e o título Não Existe Crime Perfeito. Marcos Linhares é o organizador do livro Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto, livro que acaba de sair pela Tesauros Editora de Brasília e do qual vai nos falar nos minutos que seguem. Eu vou pedir que comece nos explicando o título, porque Cartas ao Poeta Dormindo.
Inicialmente o título ia ser outro, né? A gente pensou em vários títulos, eu e o meu editor. E eu falei, mas nada que se encaixasse é o que eu queria para o livro. E aí eu fui ler mais e mais, porque eu costumo fazer, o título é a última coisa do livro, não é? É a coisa mais importante que possa resumir o espírito dele. E vi que certa vez o João Cabral foi fazer um discurso em Recife, que foi o discurso para o poeta dormindo. E é um discurso sobre poesia, que foi feito em Recife. Não me recordo agora se foi na academia, foi em algum lugar assim, lá em Recife. E aí eu falei, pronto, achei o nome. Cartas ao Poeta Dormindo. Peguei um pouco do discurso dele e achei que dava para a gente brincar com o título e ficar uma coisa que tivesse a ver tanto com ele que fez parte de um discurso dele. E aí eu coloquei o nome dele, Cartas ao Poeta Dormindo, João Cabral de Melo Neto. E aí eu acho que o título ficou interessante porque mostra um poeta que está quase um eufemismo, né? Uma maneira carinhosa de dizer que ele não nos abandonou, ele está apenas dormindo.
Dormindo, exatamente. Para quem sabe do discurso, fica com uma outra camada, né, de entendimento, se não é no sentido de falecido mesmo.
Exatamente.
Né, que tá dormindo.
É bom que tem várias leituras, né?
Pois bem, o livro reúne cartas endereçadas ao poeta, né, que se foi para o além, né? E há também uma entrevista, né, entremeada a essas cartas.
Bem, inicialmente, eu fiz uma entrevista com o João Cabral em 97. E essa entrevista ficou guardada anos e anos. E alguns amigos que sabiam da existência dessa entrevista viviam pegando no meu pé. Falaram, Marcos, você tem que publicar essa entrevista. A entrevista é muito legal. E eu falava, mas a entrevista por si só, ela não dá um livro, né? E aí uma amiga minha, que é maestrina aqui de Brasília, a Dora Galesso, da Orquestra de Senhoritas, comentou comigo, me deu a ideia. Falou, Marcos, você conhece tanta gente, você tem acesso a tantas outras, por que não convidar pessoas interessantes e que tenham alguma coisa válida para dizer? E lança um desafio, se essas pessoas hoje pudessem encontrar com João Cabral, o que diriam a ele? E aí, como eu achei a ideia interessante, então, no primeiro momento, saí pedindo para várias pessoas para fazer as cartas. Foi um processo, não foi um processo simples, porque normalmente as pessoas que têm uma carreira, elas têm uma vida muito complicada e agendas muito concorridas, né? Então, nisso foram 2 anos pedindo cartas e recebendo e trocando informações com essas pessoas. Recebidas as cartas, aí eu tinha que montar a estrutura do livro. Então, como que eu pensei no livro? Ao invés de fazer uma entrevista, colocar a entrevista de uma maneira muito mais comum, eu preferi tirar excertos da entrevista e montar cada capítulo como se João Cabral dialogasse com cada carta e cada carta dialogasse com João Cabral. Então eu tentei achar alguma correspondência, às vezes eu consegui, outras não. Mas pelo menos essa foi a intenção de criar um pseudo-diálogo do João Cabral com cada missivista. Então eu fui escolhendo pedaços de temas que foram dissecados pelo João Cabral dentro da entrevista e a cada trecho da entrevista eu ia aliando com uma carta que eu julgava que tinha alguma coisa a ver com aquele trecho. E aí, nesse sentido, o livro foi fluindo, e foi fluindo de uma maneira que eu considerei, eu fui pesando também o teor de cada carta, o teor de cada pedaço da entrevista, para que fosse agradável e que a pessoa conseguisse ler quase que numa sentada. Essa era a ideia, era deixar o livro leve o suficiente, e tem partes muito mais pesadas, mas eu vou dosando essas partes. Quando tem, eu não coloco, por exemplo, duas cartas pesadas, um capítulo seguido do outro. Eu tento colocar uma carta que tem um teor poético próximo de uma carta que tem um teor mais forte. E nesse sentido, nessa dosagem, o livro vai indo até o final. E aí eu resolvi finalizar com apêndices que pudessem também trazer algumas surpresas. O primeiro, um aspecto didático-pedagógico, que foi trazer a biografia simplificada do João Cabral, para que quem tivesse, não conhecesse mais a obra dele, tivesse acesso a um pouco da história do nosso saudoso mestre da educação pela pedra. Depois disso, eu fui procurar algumas cartas de João Cabral que dissessem um pouco a nós brasileiros e brasilienses. Então achei uma carta dele ao Drummond, e achei outros pedaços, um poema que ele fez a Brasília. Então fiz algumas intervenções ali que eu achei interessantes, obviamente dando a devida fonte. E nisso o livro ele foi andando por si só e acabou ficando de um formato interessante, não ficou volumoso, ficou fácil de ler. E o resultado tem sido muito bom. Eu tenho um grupo de análise crítica e eu entreguei para essas pessoas, e tenho tido assim um retorno muito agradável de amigos que me ligam falando: poxa, acabou tão rápido que eu nem me vi passar. E as cartas têm surpresas interessantíssimas. Por exemplo, o senador Cristóvão Buarque, a quem eu pedi uma das cartas, eu esperava que viesse uma carta falando sobre educação, que é o tema que irremediavelmente ele sempre aborda. E qual não foi minha surpresa quando começo a ler o livro, a carta dele, e a carta vem falando de poesia. E fala de uma maneira tão genial que foi para mim um momento interessante de surpresa, porque é inquestionável o talento do Cristóvão. É um grande orador, é um intelectual brasileiro, é um grande escritor, tem vários livros publicados, mas e esperava educação. E é pernambucano, não é? E esse foi o primeiro mote que me fez pedir a carta a ele. Eu falei: olha, o senhor é pernambucano, o senhor tem que fazer uma carta para o João Cabral. E a carta fala de poesia. O professor José Pacheco, que foi o fundador da Escola da Ponte, um famoso caso de uma escola que é feita para menores com problemas de violência e de exclusão social em Portugal, o professor Pacheco agora está tocando um projeto no interior de São Paulo. Eu o conheci num evento aqui na cidade de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, né, numa cidade muito tradicional, e tive o prazer de pedir-lhe a carta. E vou lhe contar que, de todas as cartas que eu recebi, eu fiquei perplexo várias vezes. Um pedaço da carta, quando ele explica, ele dá um novo norte à palavra pedreiro. Para mim foi eu sinceramente fiquei quase sem fôlego, porque eu também sou educador e tenho um compromisso com a educação, milito nessa área, e fiquei perplexo. Ele consegue surpreender a gente, não com as palavras dele, mas com as descobertas que a gente sabe muito e não sabe nada nesse mundo. Ao mesmo tempo, recebi uma carta lindíssima e emocionante do filho da poetisa Sofia de Mello, Breitner Andresen, que é o escritor Miguel Souza Tavares, que eu conheci na Bienal do Livro aqui do Distrito Federal. E por essas coincidências da vida, eu não sabia que ele era filho da Sofia de Mello Breitner. Mas eu sou fã da obra dele porque adoro Ilha das Flores e Equador. E fui convidá-lo porque eu acho que é uma pessoa interessante para fazer uma carta. Qual não foi minha surpresa quando ele me bate, dá um tapinha assim super amigável no ombro e diz: Marcos, tu deves ter pesquisado muito a vida de João Cabral, porque tu sabes que minha mãe era grande amiga dele. Eu dei uma risadinha sem graça, falei: claro. E a carta dele fala da amizade dos dois, do João Cabral com a mãe dele. Então as cartas são...
Houve alguma carta que você não incluiu, que recebeu, mas não...
Não, todas as cartas que foram enviadas, elas entraram. Muitas não chegaram. Sim. E tem gente que ainda está me prometendo que ainda vai mandar, como por exemplo o cantor João Bosco, que disse que vai me mandar uma carta fazendo uma brincadeira sobre o Drummond com Havia Uma Pedra no Caminho, e A Educação pela Pedra, do João Cabral. Quem não reagiu muito bem a me mandar uma carta foi o Thiago de Mello, quando ele esteve aqui em Brasília. E eu falei, ele disse que não tinha tempo para fazer e que não gostaria de fazer uma carta para o João Cabral. E sem problemas, cada um,
claro,
né?
Isso.
Então, mas normalmente a receptividade de cada pessoa que eu falava do João Cabral era a melhor possível, e sempre alguém tinha alguma coisa a dizer, mesmo quando teve a oportunidade e não conseguiu dizer nada, como a Miriam Leitão. Eu tive recentemente com ela, conversando sobre a carta dela, em que ela fala o dia que ela esteve próxima do poeta e que tinha tanto para falar e não conseguiu falar nada, que ela ficou num momento de enlevo tão grande. É. E aí eu perguntei para ela: Miriam, como é que é isso? Você é sentada numa mesa com o João Cabral e o João Cabral sentado na mesa com outro embaixador e os dois declamando em voz alta, de cor e salteado, a Divina Comédia. E ela falou: Marcos, você imagina eu sentada assistindo aquilo? Eu falei: não, eu não tenho nada a dizer, mas eu vou só assistir. Né? Sim, você tem a carta do Heródoto Barbeiro, que ele faz uma ironia finíssima, inteligentíssima, sobre os novos heróis do Brasil. Você tem uma carta do Papete, que é um percussionista maranhense, criticando a literatura do Maranhão, da minha terra.
Estamos conversando com o jornalista e escritor Marcos Linhares. Voltamos já!